Bom dia, irmãos. Peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Vamos ver a passagem a partir do versículo 7 do capítulo 11 até o versículo 8 do capítulo 12. Hoje é a penúltima pregação de Eclesiastes, apesar de que a série já foi encerrada, sepultada por outro pregador, mas ressurgiu como a fênix, né, das cinzas. E hoje a gente continua nessa penúltima pregação, então. Capítulo 11, a partir do versículo 7, vamos ler. A palavra do Senhor diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto precioso que nós estamos tendo agora, louvando o teu nome com cânticos. E agora pedimos que tu nos abençoes na exposição da palavra, que tu me des clareza nessa exposição. Como eu sempre peço, que o teu Espírito Santo aplique isso na vida de cada um de nós. Sem o teu Espírito Santo não há poder. E eu peço que essa palavra venha com o poder do Espírito na vida de cada um de nós. Peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos filmes mais marcantes, pelo menos da minha geração, talvez muitos concordem, foi um filme estrelado e dirigido pelo ator Mel Gibson. Filme chamado Coração Valente, que retrata a vida de um líder escocês chamado William Wallace. O filme tem vários momentos marcantes, mas tem uma frase muito marcante em que o personagem principal diz: todos os homens morrem, mas nem todos os homens realmente vivem. É certo que todo mundo vai morrer, mas não é certo que todo mundo viva de uma maneira verdadeira. E o pregador de Eclesiastes, ele tem essa preocupação também. Ele vai sempre nos alertando: você vai morrer. Mas ele se preocupa também: você tem vivido a vida como você deveria? E uma das funções do pregador de Eclesiastes é mostrar para a gente as alegrias da vida em qualquer idade, mas sem deixar de ser honesto e realista com os problemas que existem no mundo, com a crueldade desse mundo em que nós vivemos, com os problemas que certamente virão. E desde a primeira pregação de Eclesiastes, há uns 2 anos atrás, eu tenho alertado que Eclesiastes é um livro um pouco incômodo para as pessoas, porque é um livro que as pessoas não sabem onde encaixar na sua concepção de espiritualidade. Tem aqueles que condenam Eclesiastes porque é um livro muito brutal, é um livro muito cru, ele fala uma linguagem muito direta quando ele fala sobre morte, sobre injustiça, sobre tirania, sobre a falta de controle que você tem sobre a sua vida, sobre a inutilidade de ajuntar riquezas. Mas Salomão fala, esse é o nosso mundo, é um mundo cruel. Para essas pessoas que não conseguem ouvir essa linguagem brutal de Salomão aqui em Eclesiastes, ele nos diz, o mundo é muito pior do que você pensa. Mas, por outro lado, o livro de Eclesiastes incomoda também outros, porque, apesar de toda essa maldade, Salomão vem falando para a gente, desfrute a vida é boa, a vida é doce. Ele fala da vida como um presente de Deus, uma dádiva, e dá vários mandamentos, desfrute dessa vida. Para essas pessoas, Salomão diz, não se engane, o mundo é muito melhor do que você pensa. O autor chamado Jeffrey Myers diz que o cristão não deveria ficar desconfiado que Salomão louve o trabalho, a esposa, como a gente tem visto, o festejar e o beber vinho. Se isso parece físico demais, mundano ou não espiritual, talvez seja tempo de nós entendermos sobre o que a Bíblia diz ser verdadeira espiritualidade. Mas o que tem em comum nessas condenações do livro de Eclesiastes é o tal do escapismo. Por um lado, aqueles que acham que uma vida com o Senhor é uma vida tranquila, sem sofrimento, né? Você tem o Senhor e agora tudo vai prosperar. Aí quando ele olha Eclesiastes, vendo essa brutalidade, toda essa maldade debaixo do sol, essas pessoas tentam escapar negando isso aí. E por outro lado, aqueles que não querem, porque vem a maldade do mundo, não querem desfrutar de nada, não acham que seja lícito ao cristão ter prazer ou alegria nessa vida, escapam também, tentam fugir, mas a Bíblia diz outras coisas. A Bíblia não é escapista, ela dá um retrato da humanidade caída, realista. Ela diz para a gente fugir da impiedade e da paixão mundana, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos chama a desfrutar os prazeres das dádivas de Deus. E essas coisas não são de maneira nenhuma contraditórias na palavra do Senhor. Muitas vezes são contraditórias na nossa concepção de espiritualidade. Mas vamos ver o que, que Salomão fala para a gente hoje aqui a partir do versículo 7. Hoje ele vai falar sobre morte e sobre vida, como ele tem falado ao longo do livro. Ele diz lá no versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. A primeira chamada de Salomão para a gente aqui hoje é para a gente se alegrar com a bondade da vida. O bem da vida, aqui ele é retratado pela palavra luz, que no Velho Testamento é frequentemente associada com a alegria, com as bênçãos, com os prazeres da vida. E Salomão diz duas palavras a respeito da vida. Ele fala que ela é doce e que ela é agradável, que ela tem que ser saboreada com gosto. Inclusive a palavra aqui traduzida por agradável é uma palavra que geralmente faz referência ao sabor do mel. Então Salomão diz, olha, a vida é doce e deve ser saboreada como uma colherada de mel. O ponto dele aqui é que é bom você estar vivo, é bom ver a luz, é bom ver o sol. Desfrute disso, aproveite essa dádiva, aproveite que você está vivo. E ele diz no versículo 8, ainda que o homem viva muitos anos, regozijem-se em todos eles. Alegre-se em todos os dias da sua vida, até você não ser mais capaz. Seja, tenha você 10 anos de idade, 20, 80, se você consegue desfrutar da vida, desfrute da vida. E para desfrutar da vida você não precisa ter muito dinheiro, como as pessoas falam, não precisa fazer viagens caras. Você pode se regozijar no seu dia a dia, na sua rotina. Regozije-se com a sua família, no seu trabalho, no ajuntamento com os irmãos, seja lavando carro, conversando sobre teologia, brincando de dama com seus filhos, lavando louça. Regozije-se todos os dias da sua vida. Para Salomão, e é a mensagem de Eclesiastes, uma delas é... Para Salomão, que a vida não deve ser apenas sofrida ou suportada, mas ela deve ser desfrutada e você deve viver com gratidão ao Senhor por tudo aquilo que você recebe, por tudo aquilo que você consegue saborear, por tudo aquilo que você vê. E aí, aqueles... Poxa, mas esse cara não sabe o que ele está falando. Será que ele não vê o noticiário? Será que ele não vê a maldade no mundo? Mas é Salomão que está falando aqui. Salomão que usa uma linguagem realista, talvez mais do que ninguém na palavra de Deus... E ele conhece muito bem a realidade. Ele diz essas coisas, desfrute da sua vida, regozije-se todos os dias, mas ele é sensato. Olha o que ele fala logo em seguida no versículo 8 mesmo. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O que ele está dizendo é que cedo ou tarde, cada um de nós vai enfrentar problemas na vida. A gente vai experimentar não apenas o lado doce da vida, mas o lado amargo da vida também. Debaixo do sol, debaixo dessa maldição do pecado, a gente vai se deleitar com a doçura do mel, mas também a gente vai ficar doente, a gente vai ter que provar também do amargor do remédio. A gente vai se deleitar nessa vida de luz, mas ao mesmo tempo vai ficar assustado quando parece que 3 da tarde o tempo fechou de um jeito que parece ser noite já. E quando Salomão fala de dias de trevas aqui, que serão muitos, é tudo aquilo que ele tem abordado no livro aqui de Eclesiastes. Doenças vão atingir você, a decadência do seu corpo, você vai morrer. A gente enfrenta opressões, a gente enfrenta injustiça, solidão, e a gente não sabe o que aguarda a gente. Salomão vem dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Tudo quanto sucede é vaidade. E essa é uma palavra que eu gosto sempre de lembrar o significado, porque por conta da tradução fica um pouco, tá, o que é vaidade aqui? Mas vaidade, como eu tenho lembrado, no hebraico significa rebel. A palavra rebel significa literalmente vapor. Quando Salomão fala que a vida é vapor, ele está se referindo a pelo menos 3 significados aqui no texto de Eclesiastes. Algo breve, como o vapor que sai da sua boca no inverno e logo desaparece num dia frio. Ele fala também, significa também que é algo que você não consegue controlar, a vida é vapor, você tenta agarrar o vapor, tenta segurar a fumaça com a sua mão, não tem como, você tenta segurar o vento, não tem como, a vida é vapor nesse sentido também, ela está fora do seu controle. E também tem o sentido de ser a vida enigmática. Naquele dia de nevoeiro, você está dirigindo, você liga o farol do carro, diminui a velocidade, mas fica tudo incerto, você não sabe o que você vai encontrar na frente. A vida é assim também. Então são esses 3 significados da palavra rebel em Eclesiastes, quando ele traduz aqui por vaidade. E Salomão diz para a gente, regozije-se na sua vida, sabendo que os dias de trevas serão muitos. Você não tem como saber quando eles vão vir. A vida é enigmática. Você não tem como controlar também a sua vida para que esses dias não venham. Você não sabe o futuro, você não controla a sua vida. Mas Salomão vem dizendo para a gente que apesar de nós não controlarmos a nossa vida, nós que cremos no Senhor, estamos nas mãos daquele que consegue pastorear o vento, daquele que consegue segurar o vapor com as mãos. E é por isso que ele nos fala de alegria. Veja no versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Quando ele se refere aqui a jovem, mocidade, ele não está falando simplesmente para adolescentes ou para jovens de 20 anos, mas ele fala para todos aqueles do versículo 8, todos aqueles que conseguem desfrutar a vida, em oposição àqueles que a gente vai ver no capítulo 12, daqueles que não têm mais como desfrutar a vida por conta de uma velhice avançada, porque estão perto da morte. Tanto é que no versículo 8 ele fala que o homem se regozije todos os dias da sua vida, mesmo que sejam muitos. Então, mocidade e juventude aqui é relativa, comparando com esse cara aqui que a gente vai ver lá do capítulo 12. Mas para todo mundo que tem juventude, que tem saúde, Salomão fala, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. E aí, muita gente já torce o nariz, né? Mas não é o contrário, né? Não ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração, não ande pelos caminhos que agradam os teus olhos. O que que Salomão está falando aqui? E muitas pessoas, tirando esse versículo fora de contexto, podem entender que ele está falando aqui sobre libertinagem. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Mas para isso Salomão nem precisaria dizer nada. Deixa a pessoa viver, ela já faz isso naturalmente. Já vive para o momento, sem temor a Deus, gasta seu dinheiro da maneira que quer, dormem com quem querem, são egoístas, se dão a muita bebida. E tudo isso Salomão já passou lá no capítulo 2. Ele falou, olha, eu já experimentei tudo isso. Mulheres, ele teve 1000. Teve mais dinheiro do que qualquer rei. Se deu a muita bebida, a embriaguez, ao vinho. Ele falou, olha, isso aqui não preenche ninguém, isso aqui é vazio. É inútil, é fútil. Ele já disse isso para a gente. Mas então o que ele está dizendo aqui? Andar pelos caminhos que satisfazem o teu coração, que agradam os teus olhos. E ele realmente fala isso, mas ele qualifica o mandamento. Por isso que é sempre importante a gente ler os versículos dentro de um contexto. Ele dá 2 diretrizes aqui para a gente, para que a gente cumpra esse mandamento de desfrutar a vida, de seguir o desejo do nosso coração. O primeiro deles, não está na ordem do texto, mas eu queria tratar desse primeiro, está lá no versículo 1, do capítulo 12. A primeira diretriz dele é: lembra-te do teu Criador. O que é lembrar aqui? Lembrar, na Bíblia, muitas vezes é mais do que uma mera recordação mental. Não é simplesmente você, lembrei de Deus hoje de manhã quando eu acordei. Mas lembrar na Bíblia tem sempre uma ideia de ação também. Você lembra quem Deus é, você sabe quem Ele é, e por causa disso você vive a sua vida considerando o Senhor em todas as áreas da sua vida. Então você se lembra do Senhor considerando nos teus caminhos, na escola, no trabalho, na cozinha, nos campos, quando você está no cinema assistindo filme, quando você está namorando, quando você está no seu casamento, você lembra do Senhor e você age de maneira a agradá-lo. Então, lembrar de Deus, lembrar do Criador é nesse sentido. Levar o Senhor em tudo que você faz, lembrando dos seus mandamentos, para que você ande de acordo com a vontade revelada dele. E a segunda diretriz que Salomão nos dá, quando ele fala para a gente desfrutar da vida, está lá no versículo 9 mesmo. Ele fala: de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Uma vida pecaminosa é uma vida abominável a Deus. Salomão fala disso e por isso que ele fala: lembra de que Deus é o Criador e Ele é o juiz também. E, literalmente aqui, o Deus te pedirá contas seria algo do tipo: lembra-te do julgamento, se referindo ao julgamento final. Deus se interessa pela maneira que você vive a sua vida, que você gasta o seu dinheiro, que você utiliza o seu corpo, a maneira como você lida com seus parentes, tudo isso Deus se importa e Ele vai te pedir contas de tudo isso. Tá vendo? Deus, Ele nos dá um mundo, fala que é doce ver a luz do sol, que é bom estar vivo, mas Ele também fica estragando os prazeres, Ele fala que vai julgar a gente. E muitos têm essa ideia de que Deus proíbe as coisas porque Ele não quer que a gente seja feliz ou porque a santidade vai levar a uma vida triste, quando na verdade a Bíblia fala exatamente o oposto. A santidade nos leva à felicidade. Os antigos puritanos falavam, na verdade, que a felicidade é a santidade. Mas Deus não tolera o pecado, Ele manda que a gente se afaste do pecado, Ele vai nos julgar por tudo aquilo que a gente faz, mas Ele faz tudo isso para quê? Para nos aproximar mais dele e para nos aproximar mais da alegria. O Douglas Wilson tem um livro chamado Persuasões, é um livro antigo dele. É um livro em que tem um personagem principal chamado Evangelista e ele encontra outras pessoas no caminho que estão indo para a estrada da perdição e tenta fazer com que essas pessoas se convertam. E ele tem um diálogo muito interessante com um cara chamado Francisco, que é um ímpio. Eles estão discutindo sobre prazer, sobre a vida com Deus. E lá pelas tantas, o Francisco, ele diz o seguinte para o evangelista: por que vocês cristãos implicam tanto com sexo? Estão sempre dizendo com quem devemos ou não dormir? Ao que o evangelista retrucou: olha, é muito comum a interpretação errada de que ser contra a perversão de algo é o mesmo que ser contra esse algo propriamente dito. Mas isso é um absurdo. Mas como que pode ser um absurdo? Perguntou Francisco. Bom, digamos que alguém pintasse um bigode na Mona Lisa. Você não diria que isso é um ato de vandalismo? E o Francisco respondeu: não, claro que é. Bom, se você pudesse, você impediria que se praticasse tal vandalismo? É claro que sim. E você agiria assim por amor ou por desamor à arte? Por amor. Bom, então suponha agora que o vândalo o insultasse acusando-o de inimigo do belo, da arte. Como você argumentaria? E o Francisco responde: bom, eu não lhe daria nenhuma resposta, a acusação é absurda. E o evangelista termina dizendo: exatamente, absurda é a palavra certa. E se você entendeu a ilustração, deixará de acusar os cristãos de inimigos daquilo que desejam proteger. A imoralidade sexual destrói uma grande dádiva de Deus. A imoralidade é vandalismo. E a gente pode falar isso de todo pecado. Todo pecado é um vandalismo, é uma caricatura do bem, da criação boa de Deus. Ele nos dá mandamentos, Ele nos ensina a viver para que nós desfrutemos verdadeiramente daquilo que Ele criou. Os mandamentos do Senhor não trazem tristeza, mas trazem alegria. Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, você tem que fazer o quê? Fugir não da criação, não dos prazeres legítimos, mas fugir de tudo aquilo que distorce isso. Fugir da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e andar aí sim, pelos caminhos que agradam o teu coração. Então, quando você lê o versículo 9 nesse contexto, você vê que não é uma carta branca para libertinagem, mas o versículo 9 é uma carta branca para liberdade cristã. A vida é doce, é cheia de coisas boas, aproveite isso, sem pecado, aproveite verdadeiramente isso. E alguns comentaristas, eles comentam, inclusive, que quando esse versículo está colocado aqui como prestação de contas, Deus prestará, pedirá contas de tudo que você fizer, está muito ligado também a que Deus vai nos julgar para ver se nós desfrutamos verdadeiramente das dádivas dele aqui nessa terra. Você vive de uma maneira grata, desfrutando de tudo aquilo que Deus te dá, ou você acha que a espiritualidade cristã demanda uma vida sisuda, uma vida sem espaço para alegria, para o prazer, uma vida sempre séria, no pior sentido da palavra? Mas Eclesiastes vem dizer, olha, alegria não é uma coisa permissível para o cristão. Alegria vem como mandamento. Desfrute a vida que o Senhor te deu, e isso é um elemento essencial da piedade. A gente vê vários livros sobre o homem piedoso. Eu nunca vi um capítulo que fale algo que Eclesiastes diz, desfrute a vida. Aproveite as dádivas de Deus. Você vai prestar contas a Ele de tudo aquilo que você fez nessa vida. Você aproveitou os dons que Ele te deu? Você viveu de maneira grata, desfrutando tudo? Então é por isso que Salomão fala, tema a Deus e ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, recreie-se o teu coração. Ou como Agostinho gostava de falar numa frase resumindo isso, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus primeiro e faça o que quiser. Você não vai fazer nada que seja contrário ao Senhor. O autor diz, comentando esses versículos, porque o nosso trabalho e vida são um vapor, devemos aproveitá-los enquanto os temos. Você gosta de ler? Haverá um tempo em que você não mais lerá. Você gosta de esportes? Haverá um tempo em que você não poderá ser um espectador nem um atleta. Você gosta de cozinhar? Haverá um tempo em que você não será mais capaz de cheirar a comida ou ter prazer em prepará-la. Menosprezar essas coisas agora enquanto você as tem seria a marca de um tolo. De novo, a conclusão é familiar. Seja sábio, confie em Deus e aproveite a vida. Vamos para o versículo 10 agora. Olha o que Salomão diz. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele diz para a gente remover do nosso coração o desgosto. A palavra aqui, traduzida por desgosto, ela se refere muito às ansiedades que a gente tem na vida. A gente fica preocupado com aquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente fica amargurado, isso leva ao cinismo, leva ao ceticismo. E Salomão fala, se você está assim, se você está amargurado, ressentido com o que tem acontecido na sua vida, remova essas coisas, remova o desgosto. E como é que você faz isso? A Bíblia fala de várias coisas que você pode fazer. Buscar um irmão, buscar as escrituras e principalmente colocar todas as ansiedades da sua vida nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que tem lhe incomodado, como a gente aprende lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, remova o desgosto da sua vida. E depois Salomão fala no versículo 10 ainda, remove da tua carne a dor. Interessante esse versículo. Ele está dizendo assim, que você precisa, você pode se livrar do seu sofrimento físico se você é capaz de fazer isso. Então aqui a gente tem alguma coisa que legitima a busca de ajuda médica para você remover a dor do seu corpo, para que você cuide da sua saúde também. O Michael Eaton diz sobre esse versículo que a exortação é para que removamos as barreiras físicas contrapostas à alegria, jogando-as tão longe quanto possível. Não há prêmio a ser atribuído ao desconforto físico ou à dor corporal. Se for possível remover essa dor e esse desconforto, isso deve ser feito. O ascetismo não resolve os problemas e as perplexidades da vida. É claro, irmãos, que isso não é um chamado para você fugir de qualquer tipo de sofrimento. Muitas vezes Deus vai chamar você direto para o sofrimento. Você vai tomar atitudes que vão te levar direto para o sofrimento e você precisa fazer aquilo. Não é isso que Salomão está falando aqui. Mas é um chamado para você cuidar da sua saúde, seja saúde mental ou saúde física. Né? Ele diz que o jovem, que na mocidade, deve fazer isso, deve remover essas coisas. E lá no versículo 1 do capítulo 12, Salomão continua dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. A gente já viu o que significa lembrar do Criador. Mas como é frequente os jovens eles fazerem exatamente o oposto na juventude. Enquanto eles têm saúde, enquanto têm energia, enquanto parece que a vida vai ser sempre boa para eles, nenhum problema vai atingir, eles esquecem do seu Criador. Mas Eclesiastes fala exatamente o oposto. Se você tem o privilégio de buscar a Deus desde cedo, principalmente se você ouviu o Evangelho desde cedo, busque o Senhor. Feliz é o homem que tem prazer nele, prazer na sua lei. Quanto antes você fizer isso, melhor. Ah, eu vou estar livre do sofrimento se eu fizer isso? Não, você não vai. Todo mundo está sujeito ao sofrimento, mas você vai livrar a sua vida de desgostos e você vai ter o privilégio de servir a Deus desde cedo na sua vida, amando o Senhor, tendo dele o conforto desde a sua juventude. Como alguém disse, muitos têm lembrado de Deus tarde demais, mas ninguém se lembra dele cedo demais. Nunca é cedo demais para você se arrepender e para ter uma vida com Deus. Lembrar do Criador faz com que você tenha essa perspectiva correta acerca da vida. E Salomão fala isso como um alerta. Ele diz: busque o Senhor antes que seja tarde demais, antes que cheguem os maus dias, versículo 2, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Parece que quando a gente é jovem, os problemas vêm, mas eles tendem a passar rapidamente, as nuvens se dissipam, o céu fica azul novamente. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, parece que os dias vão ficando mais nublados, as aberturas de sol vão ficando cada dia mais escassas. E com a velhice, as nuvens vêm voltando, retornando, parece que elas não saem, o aguaceiro sempre vem. E quando Salomão fala disso aqui, dos problemas, ele se refere a esses problemas que são relacionados à velhice, essas tristezas, os problemas que vêm das limitações físicas, causados também pela morte. São dias que Salomão nos diz que a nossa morada vai entrando em colapso. E para falar sobre a morte, Salomão usa, que para mim é um dos textos mais belos das Escrituras, ele vai falar a partir do versículo 3, é um trecho pesado, num certo sentido, porque é uma realidade debaixo do sol, mas um trecho muito bonito, em que ele fala várias coisas que não necessariamente acontecerão com todo mundo, todas elas, mas ele retrata a velhice falando dos maus dias, a partir do versículo 3. Lembra-te do teu Criador, antes que venham esses maus dias. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. A Clarice Lispector, ela retrata bem esse espanto que muitas vezes toma as pessoas quando elas se apercebem da sua velhice, do final da sua vida. Num poema ela diz assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Com a velhice, muitas dessas coisas tendem a acontecer. Salomão fala dos guardas da casa que tremem. Com a velhice, as nossas mãos elas vão se enfraquecendo ou paralisando. Os homens, outrora fortes, se curvam. A sua perna já não é mais a mesma, você não sobe uma escada com a mesma facilidade, o joelho começa a fraquejar. Os moedores da boca cessam. Os dentes perdem a capacidade de mastigar, ou então você perde, na verdade, os dentes. Se escurecem os que olham pela janela, você começa a perder a visão, os seus olhos começam a ficar meio turvos. As portas da rua se fecham, pela falta de dentes, os lábios caem para dentro. E o som do moinho diminui. Você não tem mais aquela capacidade de mastigar alimentos crocantes, e aquele som, aquele barulho daquela crocância cessa também. Você só é capaz de comer alimentos macios. Com a velhice também a pessoa se levanta à voz das aves. Ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de audição, ela acorda com uma facilidade durante a manhã, quando os pássaros começam a cantar. Ela fica sensível a isso. E todas as harmonias filhas da música diminuem. Capacidade de apreciar a música, seja ouvindo ou cantando, começam a falhar. A pessoa começa a temer aquilo que é alto. Ela começa a temer andar pelo caminho, um caminho que muitas vezes era familiar para ela, mas ela teme uma queda, porque uma queda pode ser muito séria. E o cabelo começa a ficar branco, assim como a amendoeira floresce numa determinada época do ano, fica toda branquinha, o cabelo começa a embranquecer também. E até uma coisa levinha, como um gafanhoto, começa a ficar pesado. E cessa o apetite também. Literalmente, aqui no hebraico, é quando a alcaparra se torna inútil. A alcaparra era usada como alimento afrodisíaco, e aqui ele faz referência ao apetite sexual, ao vigor da vida. Tudo isso vai desaparecer. Com a velhice vêm essas fraquezas, até que não tem força nenhuma mais, até que aconteça isso aqui. Até que você vá à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui ele está falando do dia do seu sepultamento. E Salomão diz, busque o Senhor antes que seja tarde demais, antes que tudo isso aconteça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui ele usa uma imagem do copo de ouro como se fosse uma lâmpada com óleo dentro, para que se acenda a luz pendurada por um fio de prata. O copo de ouro aqui demonstrando que a vida é preciosa. Mas, de repente, o fio de prata se arrebenta, o copo se despedaça e a sua vida se despedaça, o seu corpo já não tem mais capacidade de sustentar a vida. O cântaro já não retém mais água, ele quebrou o vaso. E a roda junto ao poço, aquela que facilitava a tirada da água do poço com uma corda, se quebrou também. Não serve para mais... para mais esse fim, para essa utilidade. E por fim, Salomão diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Aqui ele faz uma nítida referência a Gênesis 3. Cada um de nós veio do pó e ao pó cada um de nós retornará. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A vida é um vapor, a vida é como uma neblina. Você nem se apercebe, ela chega ao fim. E não tem como escapar da morte. Por isso que Salomão diz, lembre do teu Criador antes que seja tarde demais, porque depois não tem jeito mais. E quem lembra do Criador antes que tudo isso aconteça, tem um destino eterno, glorioso, mas isso faz uma completa diferença também antes que tudo isso aconteça. Aqueles que temem a Deus e que passam pela velhice, pela decadência do corpo, não precisam sofrer, não precisam ficar desesperados. Porque o salmista nos lembra lá no Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nosso corpo decai, mas a gente é cheio do vigor do Senhor. A gente tem consolo também no Senhor, lembrando dele desde os dias da nossa juventude, que nós nunca seremos abandonados por ele, seja na nossa mocidade ou na nossa velhice. Como o salmista do Salmo 71, a gente pode dizer, Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Que consolo é a gente saber que o nosso Criador não vai se esquecer de nós nunca. Ele sempre se lembra de nós e age em nosso favor. E mesmo que na velhice muitos servos do Senhor não consigam lembrar dele por vários problemas físicos, debilidade mental, o Senhor se lembra deles. Não tem esquecimento, não tem sofrimento, não tem depressão, não tem Alzheimer, nada que possa nos separar do amor do nosso Criador. Nós somos falhos, o nosso corpo entra em colapso, mas o Senhor nunca se esquece de nós, Ele nunca falha. E porque Salomão também nos lembra que, após o nosso corpo voltar ao pó, o nosso espírito voltar a Deus, a gente já pode dizer com o salmista também, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando a gente morre, pela graça do Senhor, nós que lembramos do nosso Criador, já vamos entrar no conforto eterno, no paraíso, esperando por aquele grande dia em que haverá a ressurreição, em que haverá a renovação gloriosa desse corpo nosso que agora é decadente. Jesus falou lá em João 6, nos prometendo algumas coisas. Ele disse o seguinte: a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dias maus virão nas nossas vidas, dias de decadência do nosso corpo, dias de sofrimento, mas a gente é encorajado pela palavra de Deus com uma velhice frutífera, a gente é encorajado com Deus que nunca se esquece de nós, a gente é encorajado ao saber que após a morte a gente já entra no conforto eterno e a gente é encorajado com uma ressurreição futura que é infalível. E agora a gente já é renovado pelo Senhor internamente, até o dia em que a gente vai ser plenamente jovem com o nosso corpo ressurreto. Agora o nosso corpo vai decaindo, mas o nosso homem interior vai se renovando em força a cada dia. Por isso que é importante a gente sempre lembrar daquilo que a gente leu hoje durante o culto, 2 Coríntios 4, Paulo vê tudo isso, toda essa corrupção do seu corpo, toda a decadência, todos os dias maus de perseguição, de sofrimento, mas ele lembra da ressurreição. E por isso ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E o que, que nós vemos agora? O que, que Paulo via? A corrupção do corpo dele. E ele fala, mas isso é temporal. Ele olha para aquilo que é eterno, para aquilo que ele não vê agora, para a promessa da ressurreição. E é nisso que ele fala, para isso que você deve atentar. Lá no capítulo 5 ele diz: nós que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, a gente não quer ficar sem o nosso corpo, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela vida na ressurreição. Um corpo que vai ser plenamente espiritual, um corpo material, mas que vai ser plenamente guiado, energizado pelo Espírito Santo, sem qualquer pecado, um corpo sem decadência, pronto para a nova terra, pronto para uma nova vida. E até que tudo isso aconteça, parece que tem um grande caminho a ser percorrido ainda por nós, aqui nessa realidade debaixo do sol. Realidade que muitas vezes é cercada de sombras, mas é uma realidade em que a gente já vive com esperança naquele que é a própria luz. Como disse Nathan Wilson, nós estamos morrendo, nós devemos morrer. A estrada é bem conhecida, mas não precisamos temer o escuro, pois o caminho é iluminado com luzes de Natal. Vamos para o solo, onde o musgo se alimentará de nós e outros serão empilhados sobre nós. Vamos para o piso de igrejas e cemitérios atrás de supermercados. Vamos para o mar, para a neve. Somos devorados por outros, pela terra, pelo tempo, por cânceres e confusão, pelo giro dessa esfera enquanto ela corre suas voltas equilibradas. Estamos no inverno, quando a luz morre e o sangue corre frio, mas não somos esquecidos. Molhados, arrancados das árvores e pisados, não seremos perdidos, pois somos palavras dele, e quando a sua voz chamar, nós iremos. Atrás do palco, há outro palco maior. Venham, envelheçamos como pescadores, adociquemos o ar com canções enquanto desaparecemos. Vamos morrer, mas o inverno não pode nos conter. Vamos para o solo, nossas faces encontrarão o solo, mas vamos percorrer a erupção da Páscoa. Nosso Criador aguarda, Ele quer conversar. E que palavra nós teremos para Ele? Nós precisamos de apenas uma palavra, aquela com A maiúsculo que nos falou. Nós ouviremos os anjos cantarem, seremos as ovelhas, seremos feitos novos e nos encontraremos de pé em um jardim. Receberemos corpos, paz e alegria. Nenhuma árvore vai ser proibida. Caleje suas mãos, cuide das formigas, afaste as sombras, cante, faça do mundo um jardim. Nós riremos e esculpiremos fim na terra. Nós o esculpiremos na lua, veremos a voz, o cantor, o poeta, o nascido no estábulo, aquele com furos nas mãos e oceanos nos olhos. E naquele dia nós saberemos, a história começou. Vamos orar? Senhor, como é bom a gente poder refletir nessa realidade debaixo do sol. Como é bom a gente poder ser realista com relação a essa realidade debaixo do sol, da maldição do pecado. Mas como é bom nós atentarmos para aquilo que a gente ainda não vê. Como é bom atentarmos para o Evangelho aplicado em nossas vidas pelo Espírito Santo, garantido por nós, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom a gente já ver todas as promessas sendo cumpridas em nossas vidas, apesar de nosso corpo decair, apesar de morrermos, já temos agora uma vida nova, já temos uma renovação do nosso homem interior, até que um dia estaremos contigo nos céus, esperando por aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus voltará, renovará toda a terra, e onde teremos um corpo que não será mais um corpo decaído, uma casa que se esvai, uma casa que entra em colapso, mas nós moraremos com o Senhor, teremos corpos novos, um palácio habitado pelo Teu Espírito Santo, um palácio feito pelo Senhor, um corpo que nunca morrerá, e nós viveremos Te adorando para sempre com os nossos irmãos em Cristo, cumprindo todo o Teu propósito em nossas vidas, vivendo uma vida como o Senhor quer que nós vivamos, completamente sem pecados, fazendo tudo para a glória do Senhor na nova terra que o Senhor vai preparar. Obrigado porque nós podemos ler Eclesiastes e meditarmos nesse mundo brutal, mas ao mesmo tempo podemos nos alegrar agora, já nesse mundo mau, desfrutando das tuas dádivas, tendo prazer na vida, afastando o pecado e buscando aquilo que o nosso coração deseja, tendo liberdade cristã. Obrigado porque isso só é possível porque nós somos novas criaturas e nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.